Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, a assessora Vânia, ao rapaz da rádio, assessoria jurídica, a Edilane, o Chacal, o nosso porteiro. Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 31 de maio de 2021. Solicito o vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereadora Vanessa de Oliveira.
Presente.
Vereador Luiz Galtério. Presente. Vereador Idomar Xavier da Costa.
Presente.
Vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Presente.
Vereador Jorge Penteado.
Presente.
Vereador Cristino Matos de Azevedo.
Presente.
Vereador Ronei de Santos Silva.
Vereador Ronei está na quarentena.
Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes, presente.
Verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos. Leitura do trecho bíblico pelo vereador Cristino de Matos Azevedo.
Salmo 91. É bom louvar ao Senhor e cantar salmo ao vosso nome, o Altíssimo. Proclamai de manhã a vossa misericórdia e durante a noite a vossa fidelidade, com a harpa de 10 cordas e com líria, com cântico ao som da cítara, pois vós me alegrais, Senhor, com os vossos feitos. Exultai com as vossas obras de vossas mãos.
Leitura da ata da sessão anterior do secretário Lincoln Pontes.
Ata ordinária 026 de 2021. Aos 25 dias do mês de maio do ano de 2021, às 17h30, na cidade de São José do Norte, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniram-se na forma regimental os vereadores Vanessa de Oliveira, Luiz Galtério, Ildomar Xavier da Costa, Ronei Silva, Lincoln Pontes, Nedilândia Loureiro, Cristino Matos de Azevedo, com ausência do vereador Irandir da Silveira Rodrigues, que estava em agenda em Porto Alegre, conforme portaria 003 de 2021, e o vereador Jorge Luiz Ritter Penteado, que teve sua ausência justificada. Abertos os trabalhos pelo vereador presidente Nedilândia Amorim Loureiro, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Ronei dos Santos Silva. E a seguir, foi feita a leitura da ata ordinária 025 pelo vereador secretário. Colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes. Na sequência, foi lido o expediente e também a ordem do dia.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Coloquemos em votação a ata. Aqueles concordar que permaneçam sentados, discordar que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 31 de maio de 2021. Passaremos para o expediente.
Gabinete do vereador Ronei Silva, do PSDB. Memorando 016. Ilustríssimo senhor Nedilândia Amorim Loureiro, presidente da Câmara Municipal de Vereadores deste município. Pela determinação do vereador desta colenda Casa Legislativa, venho por meio deste informar que o mesmo ficará afastado de suas atividades no período de 10 dias, conforme atestado em anexo, por apresentar sintomas de síndrome gripal. São José do Norte, 27 de abril de 2021, Cibélia Silveira Rosa, assessora parlamentar do vereador Ronei Santos Silva, segue em anexo atestado médico. Gabinete vereador Arandida Silveira Rodrigues, requerimento 027 de 2021. Senhor presidente, o vereador que a este subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência, que seja solicitada à Prefeita Municipal, através da Secretaria de Obras, que seja feito o calçamento da rua Darcy Rodrigues Saraiva, com a emenda do deputado Afonso Mota, no valor de R$ 250 mil, para esse calçamento. Justificativa, tal solicitação prende-se ao fato de os moradores terem nos procurado para esta reivindicação. Irandir da Silveira, vereador do PDT. Gabinete do vereador Jorge Luiz Ritter Penteado, excelentíssimo senhor presidente, requerimento 006 de 2021, o vereador que a este subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores que solicite a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, a criação do serviço de verificação de óbito, SVO, o qual se torna necessário neste quadro pandêmico para evitar o constrangimento de familiares no momento mais doloroso de passamento do ente querido. amenizando a dificuldade de obtenção do atestado para a realização do funeral, quando o óbito ocorre no domicílio. Como alternativa, sugerimos, por ser matéria urgente e relevante, conforme iniciativa de outros municípios, o acréscimo de cláusula no convênio com a empresa que terceiriza o Hospital Municipal, para que os médicos plantonistas assumam a responsabilidade pelo serviço. Para subsidiar a proposição, anexamos a portaria número 1405 de 2006 do Ministério da Saúde e a resolução CFM número 1779 de 2005 do Conselho Federal de Medicina, que abordam o tema levantado. Justificativa. Justificamos o pleito para atender a demanda da comunidade. Plenário Caetano José Travassos, 31 de maio, Jorge Luiz Ritter Penteado, vereador do PDT. Gabinete da vereadora Vanessa de Oliveira, requerimento 005, senhor presidente, a vereadora que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal que encaminhe a secretaria competente para que seja feito extensão de calçamento na rua José Ribeiro Pontes, trecho que compreende a rua 23 de abril até Edgardo Pereira Velho, e também trecho que compreende a rua Pedro Simão Zogbe até o Beco do Gildo. Salientamos que as mesmas já possuem esgoto pluvial. Justificativa. O calçamento das referidas ruas se faz necessária, pois os moradores sofrem constantemente com os períodos chuvosos. Outro motivo é melhorar a infraestrutura na nossa cidade, oferecer melhores condições de vida para a população e também contribuir para o desenvolvimento econômico e social do local. Plenário Caetano José Travassos, 31 de maio de 2021, Vanessa de Oliveira, vereadora do PSL. Ah, perdão, senhor presidente, Edgar Parobé. Acho que é meio que automático da gente, né, Edgardo Pereira Velho. Me desculpe, vereadora, colega. Ministério Público, Promotoria de Justiça de São José do Norte, mandato de notificação e cientificação. 01-83-00-298-2020-0008. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, por seu promotor de justiça no uso de suas atribuições legais conferidas pelas Constituições Federais e do Estado do Rio Grande do Sul, Lei Federal número 7.347, de 85, Lei Federal 8.625, de 93, e Lei Estadual número 7.669, de 82, notifica a pessoa abaixo identificada nos termos. Notificado, Câmara de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul, endereço do notificado, Rua Dr. Álvaro Costa, número 30, bairro Centro, CPF 962250000, São José do Norte, Rio Grande do Sul. Finalidade, cientificar o arquivamento do inquérito civil 01-583-00-298 de 2020, conforme cópia em anexo, a qual será submetida à homologação do Conselho Superior do Ministério Público, sendo facultada a apresentação de razões escritas e documentos no prazo de 10 dias. São José do Norte, 28 de maio de 2021, Adriano Pereira Zibete, promotor de justiça em substituição. Prefeitura Municipal de São José do Norte, resposta ao ofício 078 da Câmara de Vereadores de São José do Norte, em atenção à indicação 01 de autoria do vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Que trata da indicação de construção de escola municipal de educação infantil no bairro Tamandaré ou Veneza. Prefeitura Municipal, resposta ao ofício 081 de 2021 na Câmara de Vereadores, ao requerimento 04 de autoria do vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. que solicita informações sobre possíveis alterações que possam ter ocorrido no projeto da obra do quartel do Corpo de Bombeiros ou autorização para fechamento definitivo da Rua General Andréia. Resposta ao ofício 080 de 2021 da Câmara de Vereadores de São José do Norte, em atenção ao requerimento 023 do vereador Jandira Silveira Rodrigues, o qual solicita que seja feito corte de grama, limpeza em torno das pedras, iluminação pública e colocação de cestos de lixo no Cucuruto, quilômetro 05. Prefeitura Municipal de São José do Norte, resposta ao ofício 080 de 2021 da Câmara de Vereadores. Em atenção ao requerimento 024 de autoria do vereador Jandira Silveira Rodrigues, que solicita que seja feita colocação de redutores de velocidade no trecho que fica perto da curva nos fundos do estaleiro EBR. Prefeitura Municipal de São José do Norte, resposta ao ofício 068-2021 da Câmara de Vereadores, de autoria do vereador Nedilândia Morim Loureiro, Lincoln Pontes, Vanessa de Oliveira e Cristino Matos de Azevedo. Matéria esta, que tem relação ao relatório de visita ao ESF, ao ESF de Bujuru e reclamações pertinentes ao mesmo. Prefeitura Municipal de São José do Norte, ofício 068-2021, da Câmara de Vereadores de São José do Norte, autoria do vereador Nedilândia Amorim Loureiro, Lincoln Pontes, Vanessa de Oliveira, Cristino Matos de Azevedo, que consta o relatório de visita ao ESF de Bujuru e reclamações pertinentes ao mesmo. Acho que são dois, porque são dois relatórios, né, senhor presidente? Resposta ao ofício 081 de 2021 da Câmara de Vereadores de São José do Norte, em atenção ao pedido de informações 007 de autoria do vereador Luiz Galtério, no qual solicita informações sobre quantas doses dos imunizantes utilizados na campanha de vacinação contra a Covid-19 foram descartadas por vencimento do período de uso após a abertura dos lotes. Prefeitura Municipal de São José do Norte, ofício 1126 de 2021, em resposta ao ofício 081 da Câmara de Vereadores, que dá atenção ao requerimento 026 de autoria do vereador Jandira Silveira Rodrigues, o qual pede manutenção na Rua General Osório, Rua Marechal Floriano, e se houver recursos, a Rua 16 de Julho. Ofício 1127 da Prefeitura Municipal de São José do Norte, em resposta ao ofício 081 da Câmara de Vereadores de São José do Norte e ao requerimento 025 de autoria do vereador Jandira Silveira Rodrigues, que solicita ao presidente, que envia à Prefeitura, a solicitação do recalçamento da Rua Getúlio Vargas. Era isso. Lido o expediente, senhor presidente.
Esgotado o expediente, passaremos para a ordem do dia.
Gabinete do vereador Luiz Galtério, indicação 014-2021. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo. Após ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, venho por meio deste pedir a aprovação dos nobres edis de indicação à Prefeita Municipal para que o Poder Executivo distribua a todos os profissionais de educação da rede pública municipal as máscaras de proteção facial PFF2 N95, peças semifaciais filtrantes, de forma concomitante ao retorno das aulas presenciais, quando ocorrer. Justificativa em plenário, Luiz Galtério, vereador do Partido dos Trabalhadores.
Com a palavra, a indicação do vereador Luiz Galtério, do PT.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, colega vereadora Vanessa, comunidade que nos acompanha de casa. Não posso deixar de abrir a minha fala sobre esta matéria, né, declarando, mais uma vez, que sou contra a volta às aulas de forma presencial. Sempre me manifestei nesse sentido e sempre busquei trazer ao plenário, desde o início da pandemia, a reivindicação por medidas públicas, né, de investimento para que pessoas pudessem ter acesso à máscara, acesso à vacinação, primeiramente à testagem em massa, né, depois da vacinação, né, recursos básicos, alimentação, né, em meio à pandemia, e todo esse momento tão triste que perdura, né, perdura. E quando nós redigimos esse documento, na semana passada ainda, né, não vivíamos o cenário que a gente vive hoje. Olha como, em uma semana, a perspectiva, né, de risco de contágio e saturação, né, de leitos, né, vem à tona, com o lockdown sendo proposto pela Zona Sul. No estado do Rio Grande do Sul, uma perspectiva muito grande de, né, de novamente, né, à beira de colapso no sistema de saúde. Tivemos em São José do Norte, né, um cidadão que faleceu sem acesso à UTI, né, isso precisa ser lembrado para a comunidade. No entanto, como estão debatendo volta às aulas, né, professores estão sendo vacinados, e a gente sabe que boa parte das famílias, né, não tem condições de estar mantendo os jovens com máscara todos os dias descartáveis, né? E, em contrapartida, né, fazendo algumas leituras também que fizemos nos últimos dias, né, estudos, as máscaras, né, desse padrão normativo, né, a NR95, né, e a outra máscara, EFF2, né, tem uma maior eficácia, né, no controle, né, do processo de contágio por agentes biológicos, bactérias e vírus. Então, nesse sentido, já que sabemos que crianças, né, vão ter uma dificuldade enorme de não manter o contato físico, né, de dar aquele piquezinho no pátio, que a gente sabe, ou de brincar, né, e não ter o contato com o colega, ou não tirar a máscara para coçar o nariz, coisas do tipo, porque criança realmente internaliza de forma, né, mais descuidada as coisas. Então, foi pensando na segurança das crianças, dos familiares que estão em casa, dos professores, da comunidade escolar como um todo, que eu acho que, se voltar presencialmente em São José do Norte às aulas, é indispensável que cada escola tenha, né, um estoque bastante grande, né, de usos individuais, né, de papel toalha, de álcool, né, e que possamos disponibilizar a toda a comunidade escolar as máscaras dessa categoria N95 e EFF2, né, que, como eu disse, protegem, segundo as normas técnicas, né, e os estudos científicos, protegem mais do que as máscaras de tecido, as máscaras de pano, né, senhor presidente e colegas. Então, é só um pedido para que se antecipe. A gente sabe que a prefeitura precisa fazer um processo de tomada de preço, né, às vezes até licitatório, para comprar insumos. E não queremos que volte, nem que seja, né, em condição híbrida, que chamam, né, que é, né, metade da turma ou um terço da turma vai num dia, a outra metade no outro dia, né? Esse é o processo híbrido, né, de educação, que algumas instituições de ensino estão fazendo no Brasil, no mundo, e a gente tem acompanhado. Eu não quero, né, relacionar o aumento da curva de pandemia, do contágio de pandemia, com a volta às aulas, mas certamente está relacionado com esse sentimento de normalidade que está sendo imposto pela mídia, pelo governo do estado, pelo governo municipal, aqui em São José do Norte, de que as coisas estão, né, de volta ao normal. Estamos todos muito saturados. Todo mundo quer muito mais liberdade, né? Mas, no entanto, mesmo com 30% da comunidade vacinada, não é a realidade que a gente tem ainda.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores.
A palavra, senhor
Com
presidente.
A palavra, vereador Lincoln Pontes.
Primeiramente, quero parabenizar o nobre colega vereador Luiz pela proposição da máscara, né, da especificidade da máscara. Até peço desculpas que a minha máscara é de lã e tem me dificultado para fala, não venho mais com ela. Entra alguns fiapinhos de lã na boca. Mas, vereador, eu concordo com o senhor, a máscara sugerida é muito mais eficiente do que as outras, né? São dados técnicos que o vereador traz aqui. E não fugindo da matéria, mas tratando dessas questões que pairam aí durante os últimos dias sobre reuniões da Zona Sul, que vêm com restrições aí que, no meu entendimento, até ultrapassam os limites. Se essas determinações que a prefeita foi voto vencido na Zona Sul forem colocadas em prática, a colocação do vereador presidente, do vereador Luiz Galtério, tem que ser colocada em prática. Porque daí de proteção mesmo das crianças, principalmente pelas crianças não terem ainda, né, a condição de discernimento, né, do que pode ou não fazer. Tem conhecimento, mas são crianças. Então, e a comunidade escolar também. Eu não tenho lembrança agora se a indicação do nobre vereador indica toda a comunidade escolar. Se é toda a comunidade escolar, ótimo, excelente, é abrangente, né? Não apenas os profissionais, mas as crianças também. Então, é de extrema importância e a gente espera que, neste período aí, porque a volta às aulas que estava planejada não se avista tão logo, e que daí a Secretaria de Educação, acolhendo, né, com a outorga da prefeita, tenha tempo para fazer o processo licitatório, tomada de preço, e adquirir esses materiais para todo o setor de educação, assim como a vacinação já está sendo feita nos profissionais, que é de extrema importância. Obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Irandi Silveira, do PDT.
Em primeiro lugar, quero cumprimentar os senhores vereadores, todos que nos assistem neste momento, né? A indicação do nobre vereador Luiz, ela faz sentido, porque é o seguinte, se temos um ano, já vai para 2 anos, os nossos professores não deram aula até hoje, por que que temos primeiro ciclo do Covid, temos segundo e tem uma previsão do terceiro ciclo de Covid, pior do que já se passou. Nesse momento, voltar a dar aulas para as nossas crianças, senhor Luiz, e até mesmo não só as crianças, os outros. Se nossos professores tiveram parado quase 2 anos, nesse momento, eu acredito que não é hora de ter retorno às aulas, porque é o seguinte, o Covid está aumentado. Está morrendo gente praticamente todos os dias, a UTIs, tudo lotada. 24 e 25, abaixou um senhor aqui da nossa comunidade, não sendo fora da Prauta, senhor vereador, né? Aonde eu cheguei em casa às 11 horas da noite, liguei para o meu colega Jorge Rito Penteado, pedindo o número do telefone do Jonas, né? Que é o da Lucas, secretário da Saúde, tá? Assim entrei em contato com ele, e não teria leito em Rio Grande, como se também não tinha em Pelotas, e muito menos em Porto Alegre. UTI super lotado, tá? Eu tenho uma cunhada que é chefe enfermeira em Porto Alegre, entrei em contato com ela também para ver se tinha leito para salvar esse colega que morreu, conhecido como Tito, tá? A família apavorada. Agora, nesse momento, ter retorno às aulas para nossas crianças, para os nossos alunos, se os professores tiveram mais de um ano parado, por que voltar às aulas nesse momento, Luiz? Eu sou a favor da sua indicação. Eu acho que o nosso prefeito, governador do Estado, não está no período de volta às aulas para os nossos alunos, porque nós temos previsto o terceiro ciclo do Covid-19. E tudo leva a crer. O nosso povo tem 30% vacinado, 70% não está vacinado, então nós temos uma área de risco. Então, que olha bem o nosso governador do Estado, olha bem o nosso prefeito municipal, antes de dar autonomia para os professores ter o retorno às aulas para os nossos alunos. Tá, gente? Eu, sinceramente, sou contra a volta às aulas nesse momento.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores.
Peça a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Cristino de Matos Azevedo, PDT.
Senhor presidente, colegas vereadores, que nos ouvem, nos assistem nesse momento, eu acho que eu entendi bem o requerimento do vereador Luiz e sou favorável, mas o vereador Luiz está pedindo proteção, talvez se tivesse as aulas hoje. São com máscara, né, para os alunos, para os professores. E eu acho que é importante, sim, realmente, se voltasse a ter aula de novo, teria que ter proteção. E eu acho que os colégios teriam que dar todas essas condições, teriam que dar, e a preocupação do vereador acho que é oportuna, acho que é importante, né? Mas que o vereador não pede para que não esteja mais aula. Agora, ele mesmo concorda que, nesse momento, agora como as coisas mudaram de uma hora para outra, né, vereador? Realmente, eu acho que talvez isso aí, eu acho que não vai ser aberto as aulas para as crianças nesse momento, eu acho. Eu acho um momento muito difícil, né? Como falou o vereador Irendita, hoje acho que até agora não teve aula, voltar às aulas agora seria principalmente para as crianças, né? E para principalmente os mais pequenos, que o avô tem que levar, a avó, o pai, alguém tem que levar. Sozinho não vão, tem que buscar. Realmente, nas aulas, onde as crianças... Criança é difícil também, embora que use a máscara, mas a criança não tem como tu conseguir fazer com que ela não bote... Passa a mão no olho, não passa a mão no nariz, passa a mão na boca, não tem como. A criança é... E, então, mas sou favorável ao trabalho do vereador, né? Quer dizer, eu acho que no momento, quando tiver o início de realmente voltar, que as coisas dêem uma melhorada de novo, voltar, que possa ter a aula presencial, que tenho certeza que aí sim o trabalho de vocês é importante para que deixe mais segurança, né, para as pessoas, para os professores e para os próprios alunos. Né? Então, mais embora que acho que não vai ser nesse momento, mas sou favorável ao trabalho de Vossa Excelência. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, passemos para a votação à indicação 014/2021 do vereador Luiz Galteri. Quem concordar, permaneça sentado. Quem discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 31 de maio de 2021.
Gabinete do vereador Luiz Galteri, indicação 015/2021. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo. Depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, venho por meio deste pedir aprovação dos nobres edis na indicação ao Governo Municipal que providencie a pintura com uma camada espessa de tinta epóxi na superfície da pista de skate Snake Run da Avenida Presidente Vargas, a qual foi construída com emenda parlamentar conquistada e indicada pelo mandato deste vereador, junto ao deputado federal Henrique Fontana. Justificativa em plenário, vereador Luiz Galteri, vereador do Partido dos Trabalhadores.
Com a palavra, o vereador da indicação 015, Luiz Galteri, do PT.
Senhor presidente, demais vereadores, vereadora Vanessa, aquela infraestrutura é uma infraestrutura de concreto armado, né, uma estrutura bastante forte, né, do ponto de vista, né, de fundação. No entanto, né, a gente conhece o concreto quando fica debaixo de uma goteira ou exposto a chuva, sol, vento, né, ele vai esfarelando com o tempo e vai depreciando a superfície, né? Talvez não a estrutura em si, mas a superfície. E como, né, esse equipamento, que foi conquistado com recurso do Ministério dos Esportes, e tem um papel social, né, muito importante para a inclusão de jovens, né, de nossa comunidade como um todo, e está sendo reconhecido pelos praticantes de skate no Rio Grande do Sul inteiro e até de fora do Rio Grande do Sul, como um dos melhores equipamentos para a prática do skate naquela modalidade e podendo, né, potencializar a geração de atletas de São José do Norte, né, para representar São José do Norte como muitos já representam na música, nas artes, no próprio esporte, né, em outros esportes. E nós não podemos deixar que o investimento, né, uma emenda que de 250 mil reais, né, não receba o devido tratamento. E é por isso, né, que a gente vem a plenário solicitar, reivindicar que a prefeita, né, através da sua equipe, né, providenciem, né, a colocação, a instalação, a pintura de uma camada espessa com tinta epóxi, né, que é a tinta mais indicada para ambientes que recebem, né, incidência de chuva, de sol forte, de altas temperaturas no verão, de temperatura fria no inverno. Ela tem uma elasticidade, é uma tinta que não racha, né, e por pressão, né, do grupo de skatistas de São José do Norte, né, deste mandato, que fiquei fiscalizando a todo momento, foi feito, a obra retardou bastante, mas foi feito nas últimas semanas reparos entre os blocos de concreto, que precisava ter ali uma cola especial também, né, para que não houvesse desníveis, né, ou pontos onde o skate tranque e o praticante possa vir a se machucar, se lesionar, se acidentar ali naquela emenda entre blocos de concreto. Então, foi feito, ficou muito bom. Né, preciso aqui dar os parabéns para a equipe que trabalhou ali, porque ouviram muito quem tinha experiência para contribuir. Né, tem o Luciano Cardoso, que ele é o escrivão do cartório Cardoso de Rio Grande, ele mora em São José do Norte, e ele é skatista, já foi skatista profissional, inclusive, quando jovem, né, e ele conhece muito dessa arquitetura de pista de skate. Ele contribuiu muito, dando boas dicas. E é nesse sentido, colegas, que eu venho reivindicar para que a gente não deixe se perder no tempo, né, pelo descaso de falta de manutenção, e para que a gente não precise lá na frente dar uma grande manutenção. Então, tem que cuidar, né? Irandinho, um barco que não leva um envenenado no casco, não leva um, né, não aguenta como o outro que leva, né? Então, a gente sabe que o trato, tanto para madeira quanto para qualquer superfície, ele é importante para a durabilidade das coisas. E é nesse sentido que a gente vem a plenário reivindicar. Sobre as cores, poderia se conversar com o grupo de skatistas para ver que cor ficava bacana lá também, para ficar um espaço atrativo do ponto de vista até turístico para São José do Norte, já que ficou na passada da Avenida Presidente Vargas. Né, e, né, eu, particularmente, também optaria por um outro lugar mais reservado, mas é lá que está hoje. Né, e temos que fomentar o esporte, e é com base nisso, senhor presidente, algo que eu vou falar depois nas minhas explicações pessoais, que nós também viemos, por esses dias, a anunciar mais um montante de 250 mil agora para dentro do campo do Ferrari, no bairro Brasília. Então, é essa a nossa reivindicação, e tenho convicção de que vai ser bem acolhida pelo Poder Executivo.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, passamos para a votação, a indicação 015-2021 do vereador Luiz Galteri, do PT. Quem concorde, permaneça sentado. Quem discorde, se levante. Aprovado por todos presentes na sessão ordinária do dia 31 de maio de 2021. Passemos para o próximo trabalho.
Gabinete vereador Lincoln Pontes, requerimento 014, São José do Norte, 25 de maio de 2021. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais desta colenda Casa Legislativa, vem depois de ouvido do outro plenário, solicitar que o senhor presidente envie para a prefeita municipal, para a Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher e Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer a sugestão de implementação do projeto Um Banho de Inclusão, que tem a finalidade de incluir pessoas das demais faixas etárias que possuem dificuldades de locomoção para que possam ter o lazer de tomar banho de praia, e segue fotos em anexo. Justificativa em plenário, Lincoln Pontes, vereador do PSL.
Com a palavra, o mentor do requerimento 014-2021, vereador Lincoln Ponte, do PSL.
Senhor presidente, senhores vereadores, nobre vereadora, assistência que nos dá a honra de acompanhar-nos pelas mídias sociais, nossa assessoria jurídica e todos que aqui trabalham. Este requerimento que a gente vem solicitar ao senhor presidente que envie para a prefeita municipal e secretarias afim, vem de encontro a um compromisso de campanha que eu e minha equipe tivemos quando vimos em outras cidades, né? Não tem por que não dizer, foi um copia e cola, porque os bons exemplos de outras cidades devem ser copiados, assim como nós, São José do Norte, temos bons exemplos a ser copiados por outras cidades. É no sentido da inclusão. E a inclusão social, principalmente daqueles que não têm a oportunidade de ter um banho de praia, ou um banho na lagoa, na praia do Mar Grosso, na praia do Barranco, que são as, no momento, possíveis, talvez, para implantar este projeto que nós denominamos, mas aí fica a cargo do governo, um banho de inclusão. Temos os conselhos para que a gente possa daí aprovar, junto aos conselheiros, a aquisição das cadeiras anfíbias para que as crianças que são alunos da APAE e têm impossibilidade de locomoção, de tomar banho sozinhos, aos idosos que já não têm mais mobilidade, aqueles que nasceram com problema de locomoção já, ou que por um acidente ou alguma fatalidade, qualquer percalço da vida, tenha tido esse prazer que nós podemos ter de tomarmos um banho de praia sozinhos, né? Lidando apenas com as nossas habilidades, podendo nos defender dos perigos dos mares e das águas, essas pessoas também possam ser incluídas. Também, na minha fala, quero dizer que não apenas estou jogando ao governo municipal este pedido e publicando posteriormente em rede social, mas sim contribuindo no sentido de que temos o Conselho do Idoso, temos o Conselho da Criança, do Menor e do Adolescente, e é público e notório, principalmente para as autoridades, os recursos que ali existem. Não é? Então, no Conselho do Idoso, no Conselho do Menor e do Adolescente, existem recursos, as cadeiras giram em torno de R$3.000 a R$4.000, e creio que 4 cadeiras anfíbias, ou seja, um recurso de R$15.000 a R$20.000, o município adquire essas cadeiras, pode fazer um termo de convênio ou parceria com a APAE, ceder 2 cadeiras para a APAE. A APAE tem uma van, vereador Hildo, e colaboradores para levar as crianças, para ficar com as cadeiras anfíbias com ela, levar até a praia. Mas não é só isso, vai. Além disso, a gente precisa do apoio do Corpo de Bombeiros, da Operação Golfinho, né, da ASPN, Associação de Surfistas das Praias Nortenses, que já tem um convênio com a prefeitura, que é daquele projeto do surf para as crianças, mas tenho certeza que os surfistas nortenses não irão se privar de ser voluntários em ajudar a quem não consegue tomar um banho de praia a tomar. Por incrível que pareça, eu conheci durante a minha campanha pessoas que nunca tomaram um banho de praia, nem na lagoa e nem no mar. Então, é no sentido de desenvolver uma política pública, né? Óbvio que eu não estou no executivo, mas como vereador, como representante do povo e como um candidato à época que se comprometeu com essa causa, não poderia deixar de vir a plenário pedir o apoio dos colegas e me colocar ao lado do governo para dar o caminho. Existem associações que podem fazer um convênio com a prefeitura para, assim, fazer toda a logística. Existem empresas de transporte que, tenho certeza, num sábado pela manhã, vão levar 10 pessoas à Praia do Mar Grosso, vão colocar as cadeiras no ônibus. Não é nada astronômico, é algo inovador para a nossa cidade e de extrema importância para as pessoas, para as famílias que vão ter aquele momento de alegria, e para nós, vereadores, não apenas para o vereador Lincoln. Eu tenho certeza que todos nós, 9 vereadores, quando vermos esse projeto em prática, ficaremos alegres com o nosso trabalho aqui dentro. Muito obrigado, senhor presidente. Peço a aprovação dos nobres colegas.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Ildomar Xavier, do PP.
Senhores vereadores, vereadora Vanessa, a quem nos assiste pela live aqui, Chacal, Marquinhos, hoje aqui fazendo a transmissão pela Rádio Rio Grandino. Marquinhos é um grande amigo, já que, né, que eu considero, né, nesses tempos que nós aqui estivemos junto, aqui trabalhando nesta casa, Marquinhos pela Rádio Rio Grandino e nós aqui. Marquinhos, fiquei apreensivo quando soube que você teve o Covid, que não teve nada bem. Eu também tive, sei quanto é complicado, mas Deus é grande, sabe, e você está aí recuperado. Vereador Lincoln Pontes, quero parabenizar Vossa Excelência pela a matéria. Matéria de inclusão social, ela tem a sua relevância em toda a área. E essa é uma matéria que a Vossa Excelência está propondo aqui de inclusão, inclusão dos menos favorecidos. Né? Com certeza tem o meu apoio. Acredito que o Executivo irá, sim, né, encampar o seu trabalho, como será aprovado por esta casa por unanimidade, acredito, né, que nós possamos dar às pessoas que não têm a mesma possibilidade que nós, graças a Deus, embora passando às vezes por dificuldades, né, de saúde, mas não têm a possibilidade de poder tomar um banho de mar, né, de lagoa, como a Vossa Excelência falou. Né, pessoas cadeirantes, pessoas com dificuldade de locomoção. E a proposta da Vossa Excelência, que nós já, né, temos visto aí em outros municípios, tanto seja daqui do Estado como de fora, né, nos deixa muito alegre quando vemos pessoas... Hoje é falecido um amigo meu que estava no pensionato e ele era uma pessoa que vivia no mar e na Lagoa dos Patos, pescando, tomando banho. E, né, as doenças vieram, ele acabou sendo ali internado no pensionato, e estava ali uns quantos anos, e muitos anos que não ia ao mar. E eu acho que faz um ano e meio, ele faleceu faz 2 ou 3 meses, mas faz um ano e meio, mais ou menos, o pensionato levou, né, levava os seus pacientes a passear e levou esse amigo meu, né, foi um deles que foi ao mar, mas era parecia uma criança, né, ali na beira do mar, né, tendo a oportunidade de tomar um banho de mar e ver o mar. Então, o trabalho da Vossa Excelência é um trabalho de inclusão que vai abranger pessoas cadeirantes, adultos ou crianças, mas a felicidade com certeza será a mesma de todos. Parabéns pelo trabalho, pela percepção. Né? Às vezes, a gente se envolve em tanta coisa que acaba não percebendo, né, um pequeno detalhe. Isso é um trabalho com um pequeno detalhe de uma grandiosidade enorme. Parabéns a Vossa Excelência, sou a favor e me coloco à disposição do que for possível para que o Executivo e a Vossa Excelência e a nossa comunidade tenham êxito nessa proposta da Vossa Excelência. Parabéns.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores.
Não a palavra, tem... presidente.
A palavra, vereador Luiz Galtieri, do PT.
Eu quero também reforçar a importância da inclusão social enquanto este projeto, né, porque São José do Norte tem uma relação muito direta com as águas. Né? Muita gente, como o caso que o vereador Ildomar traz aqui, teve uma vida de contato com o mar, né, com a lagoa, com a pesca, e depois se interrompeu por uma limitação motora ou também outras questões somadas a problemas de saúde. Nós temos vários cenários, várias pessoas, desde idosas que têm limitações até jovens que têm paralisia infantil ou outra doença que o impeça de atuar. E a gente viu que, como o projeto Pegando Onda, né, trouxe inclusão para crianças que, às vezes, de boa saúde física, mas que estavam incluídas do ponto de vista de classe, né? Do ponto de vista social, porque não consegue comprar uma prancha, coisa do tipo. Então, é realmente um projeto muito bom, Nico. Parabéns.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passemos para a votação o requerimento 014/2021 do vereador Lincoln Pontes, PSL. Aqueles que concordam, permaneçam sentados, discordar, se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 31 de maio de 2021. Passemos para o próximo trabalho.
Gabinete vereador Odomar Xavier da Costa, requerimento 04/2021. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem depois de ouvido do outro plenário, requerer o Poder Executivo Municipal para que encaminhe a secretaria competente para que, havendo possibilidade, seja construído um pórtico na entrada da sede do município. Justificativo em plenário, e o Domar Xavier da Costa, vereador progressista.
Com a palavra, o mentor do requerimento 04/2021, vereador Ildomar Xavier da Costa, vereador do Progressista.
Serei breve, até porque esse trabalho eu faço e refaço ele todos os anos. Desde 2003, quando eu cheguei nesta casa, vereador Penteado, através do Gerro, né, me trouxe um desenho, um croqui, e muito lindo. E nós encaminhamos junto com o pedido para o Executivo. Isso não é uma demanda de agora. A gente vem pedindo isso desde 2013, como salientei. Não é que nós queremos... nós não podemos ser menos que qualquer outra cidade. Por mais pequena que a cidade seja, quase todas as cidades que nós viajamos têm, por mais simples que seja, tem um pórtico de identificação. O nosso município tem duas entradas. Uma é através da aquaviária e a outra terrestre. Né? Então, o pórtico ali, simples que seja, mas simbolizar a entrada da cidade, mostrar para o turista, olha, São José do Norte é que está aqui. Podemos usar como símbolo, sei lá, um desenho de cebola, camarão, mas usar e fazer, seja o mais simples que for. Eu vou continuar repetindo esse trabalho enquanto estiver nesta casa, até o dia que tiver êxito. Não eu, a comunidade. Mas eu acredito, e as pessoas às vezes cobram, pô, a cidade de vocês não tem uma identificação de entrada, não tem um pórtico. Não tem, mas é uma solicitação que se faz. Posso ser simples, não precisa ser uma coisa muito sofisticada, mas que possa ter sua identificação. Então, eu peço a aprovação dos colegas vereadores, mais uma vez, para provocar, né, aos nossos governantes, para que nós possamos ter o êxito de um dia ver um pórtico na entrada da nossa cidade.
A palavra está à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor
presidente. Com a palavra, vereador Cristino de Matos Azevedo, do PDT.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa e aqueles que nos assistem e nos ouvem nesse momento. Quero dizer ao vereador Hildo, né, sou favorável e sou também, concordo com ele, porque já entrou muitas vezes esse trabalho, até eu me lembro que o vereador Penteado que trouxe um modelo aqui bonito, um poste para ele na época aqui. Vereador Hildo, esperamos que isso aconteça. Ali naquela entrada da cidade, eu sonho por três coisas. Mas tem que ser breve, que ainda estava levando. Na verdade, uma hora de noite, pegar uma tinta e fazer uma roda redonda ali naquela entrada da cidade, fazer uma, como é que é, a rotatória ali. Tem que ter ali, rotatória. O porte que a excelência pede. E o banheiro público ali no meio do canteirão ali. Aí fecha, vai ficar lindo entrar na nossa cidade. Espero que um dia seja feito isso aí, vereadores. Temos aí, junto nessa luta, que isso aconteça. Então, que possa, executivo, as coisas melhorar, olhar com carinho, possa fazer essas obras que... Quem vai ganhar é todo o município, vai ficar, vai embelezar, vai mostrar para o turista que é São José do Norte, que é, né? E a chegada é ali, né? A não ser por água, a chegada da cidade é na entrada da cidade ali. Então, sempre favorável, realmente, não é a primeira vez que você está pedindo. Certeza que um dia isso vai acontecer. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, passemos para a votação o requerimento 04/2021 do vereador Ildomar Xavier da Costa, do Progressista. Aqueles que concordar, permaneçam sentados. Discordar, que se levante. aprovado por todos presentes no dia 31 de maio de 2021. Esgotado a ordem do dia, não havendo mais matéria, passaremos para explicações pessoais. Explicações pessoais, o vereador Idomar Costa, 15 minutos.
Não vou me manifestar, senhor presidente.
Tá bom, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, eu fiquei esperando o presidente, mas foi um erro meu, porque ele tinha citou o nome e eu que fiquei esperando aqui. Mas eu também nessa noite, eu vou pedir depois licença aos colegas vereadores, eu não gosto de ir embora, né, sem escutar todos os vereadores falar, mas eu vou pedir licença para me retirar. Eu só vou fazer o uso da palavra rapidamente, para ser solidário, principalmente com a comunidade hoje. O vereador Luiz mora na praia, deve saber, né? Estão sem luz, não sei se na praia vocês também, né? Ali na região de vocês, né? Mas eu tive muitas reclamações hoje, né? Das pessoas ali que residem, principalmente os moradores, né? Que residem não no balneário, mas sim mais afastado, né? Que a CE está com problema lá. Teve um cidadão que teve os materiais, né, de utensílio elétrico dentro de casa, praticamente queimado tudo. Teve roteador, teve aparelho de cerca elétrica, televisão, né? E eles não sabem o que recorrer. Na verdade, né, tá desde ontem, eu sei que quando eu falei com um dos moradores, hoje pela manhã já fazia 24 horas. Né? E ele, pô, vereador, como que eu faço? O que tem que ser feito? Eu digo, olha, tem que pegar e fazer um processo contra a CE. Né? Se vais receber, eu não sei. Se vai ser ressarcido, se vão recuperar teus bens, mas tem que fazer um registro, né? Principalmente na CE. Só que nós temos um problema enorme em São José do Norte. Nós não temos a representação, o escritório mais aqui de gerência local. Né? Aqui só tem aqui a parte de assistência, mas quem resolve? Mesmo hoje o escritório lá em Osório. Poxa, nós estamos ficando, a cidade já tinha. Né? Nós estamos ficando com o correio praticamente fechado. A CE também, né, que tinha aqui o escritório, gerência com tudo, né, para atender a população, também hoje é lá em Osório. Né? Então, isso dificulta. Né? Então, eu tentei fazer algumas ligações, né, para saber, até mesmo para Osório, né, qual era a previsão de voltar à luz, o que estava acontecendo, e que me foi informado que ainda teria que vir um aparelho, não sei que tipo de aparelho é, não sei se é transformador, porque estragou e não tem aqui, e nem tinha em Rio Grande. Né? E os cidadãos, os usuários lá, estão sem, né, luz, e aqueles que, né, tiveram prejuízo, buscar aí, tem escritório de advocacias, né, que nós temos mesmo o colega vereador Penteado, tem seu escritório, tem outros escritórios, buscar a representação contra a CE, porque, né, tem algumas propriedades que o gasto vai ser grande, porque o dano foi grande. Né? Então, era isso que eu queria, nesta noite, aqui trazer para os colegas vereadores, que nós possamos nos unir aqui, buscar, né, junto à CE, junto ao Estado, né, que volte a representação para o nosso município, né, que o escritório seja gerenciado pelo município, como era antes. Né, isso nós podemos tentar, não vamos dizer que vamos resolver, mas vamos tentar, esta casa pode tentar. Rapidamente, até o vereador Lincoln, nós estamos tendo alguns problemas com o Banrisul de novo, vereador Lincoln. Estamos tendo problema com o Banrisul. Não estão, as pessoas estão vindo para fazer a prova de vida e está chegando ali e eles estão dizendo que tem que voltar outro dia. porque tem que agendar. Então, né, são setores públicos que não estão atendendo a comunidade como se deseja. Né? Deve de ser. Às vezes, aqui, nós colocamos, né, à disposição dos órgãos públicos, às vezes, opinamos para não privatização, mas isso está deixando a comunidade até um pouco meio rebelde conosco, porque nós estamos defendendo a não há privatização, mas o atendimento está cada vez mais precário. Né? Então, são duas entidades, dois órgãos, né, que são públicos, a CE, que é do governo do Estado, e que a parte de distribuição, né, foi vendida, né, e é privatizada, mas as melhoras não vieram, e também o Banrisul continua...
Permite
ainda...
uma parte, colega?
Como, claro, com certeza.
O senhor foi brilhante na colocação de que muitas vezes deixa a comunidade revoltada com a gente. Por quê? A gente é cobrado, faz uma ação, e como eu falei lá no programa do Oswaldir, estava indo, não em nome do meu mandato, em nome da Câmara de Vereadores, não sou individualista, o senhor me conhece, fui lá, o presidente ligou para o gerente também, na segunda ou terça-feira, ele foi muito solícito, muito parceiro, e tal, 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 ali no início atenderam conforme ele combinou com a gente. Aí depois voltam, retrocedem no trato com a comunidade e deixam a gente mal. Exatamente. Só que eles têm a estabilidade, a garantia deles lá no trabalho deles. E nós aqui tomando pancada da sociedade, às vezes passando até por mentiroso.
Exatamente.
É complicado, né?
Acabamos caindo em descrédito, né, por isso, pela situação. Mas nessa noite era o que eu tinha para trazer para a nossa comunidade. Né, e, se Deus quiser, estaremos aqui amanhã. Esperamos que essa pandemia, né, volte a declinar, né, porque está tendo um aumento enorme de novo, né, de casos, e nós tínhamos aqui no município, estava baixo, né, parecia que estava tranquilo, mas nas últimas semanas começou a ter um aumento substancial nos casos, e isso traz uma preocupação a todos nós, né, traz uma preocupação ao poder público, até porque, né, a dificuldade é grande de se atender a toda a comunidade, e então nós esperamos que Deus, né, possa nos interceder e que nós possamos, né, voltar à tranquilidade que vinha parecendo que tínhamos. Né? Mas é preocupante e esperamos que nós não tenhamos que ter mais restrições que vai pesar dos nossos comerciantes, vai pesar na economia do município. Então, por hoje era isso, né? Já foi rápido, quase que gastei ainda o tempo todo, mas eu ia fazer dois comentários só. Obrigado.
Em explicação, pessoal, vereador Irandir Rodrigues. Não, pessoal, não quer falar.
Bem, primeiramente, quero cumprimentar todos que nos assistem nesse momento, senhor vereador, vereadora Vanessa, né? E dizer para o nosso povo de São José do Norte que se cuide, né? Temos uma fase agora novamente de pandemia, né? O troço está se complicando de melhorar, né? E dizer para os nossos amigos que use máscara, né? Porque é o único meio de nós se prevenir, né? A gente vê pela rua aí, uma hora da madrugada, duas horas, nós pegar nos carros, dar uma volta, a juventude ainda sem máscara, né? Na verdade, acho que não pega o Covid, né? Mas seus pais estão em casa, seus avôs, e termina eles mesmos pegando e transmitindo para aquelas pessoas que se cuidam, né? Então, muito cuidado nesse momento, nessa hora, né? Quero dar também os meus pesos para a família do João Paulo, né? Pelo grande amigo nosso que veio a falecer, o Tito, né? Que era pescador, né? Conhecido e amigo. Um cara novo, né? Com toda a saúde. 24 e 25 eu estava em Porto Alegre numa reunião, como eu disse ainda há pouco, né? Quando cheguei no dia 25, 11 horas da noite, me deparei com essa situação. A família pedindo por socorro, para assistência médica, por uma UTI que pudesse, né, baixar esse nosso colega e talvez salvar a sua vida. Então, quero dizer para os amigos que não temos brincando nesse momento, temos que ter cuidado, né, com a nossa saúde, usar máscara, usar bastante álcool gel para se prevenir e não levar para nossas casas. Como um requerimento do meu amigo Luiz, né, a reivindicação dele contra pedindo-nos que nesse momento não é hora de ter aulas, né? Eu acho que não é hora mesmo, né? Na verdade, eu voto contra nesse momento, né? Porque se tivermos mais um ano sem ter aulas, por que retornar às aulas agora, nesse momento que a pandemia está, né, com nova frequência, com mais força dentro do nosso município, dentro do nosso estado e até mesmo dentro do nosso Brasil. Também nesse momento eu vou colocar para os nossos amigos, colegas, né? 24 e 25, eu estava em Porto Alegre, numa reunião da Federação dos Pescadores, né? É uma reunião muito importante, né? Como presidente da Coluna de Pescadores E2 e vereador hoje dessa casa, eleito pelos pescadores, né, para fazer a sua reivindicação, tá? Em 2018, tivemos em Brasília, né, na Federação dos Pescadores, né, para discutir os problemas da nossa pesca, né? Que temos federação e confederação. Então, nós temos 26 estados e federação são 26, mas a confederação dos pescadores é uma, é nacional. Tá? Então, todos os problemas que as colônias têm de pesca, a reivindicação que vai para Porto Alegre, vai para a federação, para depois cair na confederação dos pescadores. Tá? Eu quero dizer para vocês que a Confederação dos Pescadores, na verdade, ela foi fundada em 10 de agosto de 1920, né? Então, já é uma confederação já bem antiga, né? E ela está com problema. Na verdade, quando nós estivemos em Brasília, ela estava com dívida, né? Na verdade, estava pronta para fechar, né? E nesse meio tempo... Então, ela não vem mais rendendo o seu serviço para as colônias e a Federação de Pesca. Então, hoje nós temos sérios problemas nas carteirinhas de das pescas do nosso pescador, né? Temos problemas, na verdade, na licença ambiental e também temos problemas no Cadastro Técnico Federal, que é o cadastro, ele é o CTF, Cadastro Técnico Federal do nosso pescador do estado do Rio Grande do Sul. O que foi proposto, a proposta nessa reunião? Tá? Nós temos uma lei a nível de Estado, que ela é uma lei 3.846/2019. Tá? Ela é uma lei que veio, na verdade, para fechar todas as colônias dentro do Estado do Rio Grande do Sul. Isso é gravíssimo. Não só as colônias dentro do Estado do Rio Grande do Sul, como os sindicatos também dentro do Rio Grande do Sul. Né? E até mesmo... Sindicatos de Pescador Profissional. Essa é uma lei que ela foi criada pelo nosso presidente da nação, o senhor Bolsonaro, né? Que o povo votou que seria, na verdade, achando o homem que seria a solução dos problemas do Brasil. E, pelo contrário, eu vejo o contrário. Eu vejo esse cidadão que é nosso presidente arrumando problema para o nosso Brasil. Essa é a realidade, senhor Luiz. Porque, na verdade, muito se criticou outros presidentes da nação que se passou por aqui, né, que criou vários ministérios. Então, se nós temos que extinguir alguns ministérios, mas que não venha extinguir a classe que o pescador artesanal que vai na sua colônia reivindicar seus documentos e procurar os seus direitos, não só as colônias de pescador, como o sindicato. Tá? Nosso pescador, se for detonado das colônias de pesca e for detonado o sindicato, que é dos agricultores, como é que fica esse pescador nosso e os agricultores no futuro? Tá, senhores? Que me escuta nesse momento. Fica à deriva, sem arrumar seus documentos, vai ter que se aposentar, talvez, pelo loso, né? Porque se todas as colônias forem fechadas e o sindicato for fechado, como é que fica a parte democrática do nosso cidadão dentro do Estado do Rio Grande do Sul, até mesmo dentro do Brasil? Vai cair, por exemplo, a renovação de documento dentro das prefeituras? Será que vai funcionar? Acredito que não. A prefeitura já não dá conta dos trabalhos que se tem ali, né? É devagarinho. Agora, se porventura fechar as colônias em 2022, Como é que fica a situação desse nosso pescador dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul? Porque não é uma colônia que está, posso pensar, fechar. São 44 colônias a nível de estado. Gente, isso aí é importante. Se fecha, por exemplo, talvez 40 e poucos sindicatos a nível de estado. Então, nosso povo fica à mercê. Uma lei criada pelo presidente da nação, 13.846/2019, senhor. Tá? Isso não é brincadeira. Então, o que foi a proposta em Brasília? Aliás, em Brasília, sim, e trazido para Porto Alegre, para a Federação dos Pescadores, é criar uma confederação brasileira da pesca artesanal dentro do estado do Rio Grande do Sul, a nível de Brasil, tá? Para tentar se unir, né? Por entre medos do fora da Lagoa FURG e derrubar, na verdade, essa lei que poderá ser votada em 2022, senhores vereadores. Então, é preocupante, né? Então, esperemos que o povo caia na realidade. Se com uma colônia funcionando, fazendo o seu seguro defeso, fazendo a sua manutenção da sua carteirinha de da pesca, fazendo o seu recurso da licença ambiental, renovando o seu brasão, encaminhando auxílio doença e aposentando o nosso pescador, se essa entidade, essa colônia fechar, o sindicato fechar, aonde é que esse pescador vai encaminhar seus documentos? Me diz, será dentro das prefeituras que esse senhor Bolsonaro está querendo derrubar as colônias e passar para as prefeituras? Isso é gravíssimo. Eu, para mim, o senhor Bolsonaro está perdido. Ele já botou um secretário da Pesca Nacional, que ele é secretário da Pesca dentro do estado de Santa Catarina. Ele olha só para os pescadores industrial de arrasto e traineiro, porque, na verdade, o industrial que trabalha a pesca seletiva, que é a Maia, ele também não está olhando. Essa é a realidade, senhor vereador Lincoln. Então, eu quero deixar registrado nesse momento aqui, né? Temos olhando com carinho, lutando, sabendo que a luta é grande, né? E pedimos aos nossos deputados estadual, deputado federal, senador, né? Que 2022, que diga não a essa lei 13.856/2019, que será votada a partir do ano que vem. Tá? Esperemos que essa lei não vá avante. E sim, e criar novamente, né, uma Confederação Brasileira da Pesca Artesanal em Brasília para reivindicar em prol das 44 colônias a nível de Estado e continuar aquele trabalho ao 100% sensacional como as colônias vêm fazendo sempre em prol do nosso pescador. Tá? Eu quero dizer para vocês que em fevereiro teve dia de ter três reuniões. Tá? Começar a reunião às 9 horas e terminar às 11 horas. Começar outras 2 horas e terminar às 3. Começar outras 3 e terminar às 6 horas da tarde. Por que isso aí? Porque tem aquele cidadão que é presidente de colônia que está reivindicando em prol da nossa pesca. Tá? E hoje nós temos uma prauta que, na verdade, o nosso pescado, ou vou citar aqui o crustáceo, ele é R$ 5,00. Pela prauta. E se o comprador comprar esse camarão abaixo da prauta, ele compra R$ 10 e a prauta é 5, ele bota, por exemplo, R$ 3 ou R$ 4, o que que acontece? A fiscalização começa a bater, né? Bate PF estadual, PF federal, né? Aí a prauta é 5 pilas, o ex-comprador botou esse pescado a 4 pilas, sonegando imposto, para ali em Osório, comparou ali em Cristal. Depois puxa pelos computadores e vê a situação desse pescador, da nota que foi no talão. Tá? Se, por exemplo, ele tiver com a carteirinha do Ministério da Pesca atrasada, esse camarão é apreendido, doado ou botado fora. Seja a carteira do Ministério da Pesca, seja a licença ambiental, né, ou seja o brasão do pescador. Né? Sabemos que essa prauta vai ser mexida. Essa prauta já tem 10 anos, de R$ 5. O que que aconteceu? O governador do estado viu que o comprador estava sonegando imposto, como nós temos poucas indústrias em Rio Grande funcionando, o escoamento da nossa safra vai para Santa Catarina. E por esse camarão ir para Santa Catarina, ele é esbarrado. Então, vira uma bola de neve. PF estadual para os caminhões, né, os frigoríficos. Qualquer um erro no seu documento chama PF federal. A PF Federal, nas suas vias, chama o IBAMA, que é federal. O IBAMA chama a Patran, a Patran chama a vigilância, então vira uma bola de neve. Então temos que ter cuidado. Por isso é que eu digo para o nosso pescador, quando vai na sua colônia, declara o que se pescou, porque isso é muito importante. Porque nós tínhamos ali 2014, 2015 e 2016, um parecer que de repente saiu até mesmo da própria FURG, uma pesquisa, que o pescador não mataria mais que 170 quilos de camarão. Né? Aí, por exemplo, tira um talão de nota de um pescador, vai com 5 toneladas, se aquele parecer está dizendo que não mata mais que 170 quilos de camarão. Como é que fica? Aí a fiscalização, tanto PF estadual, PF federal, Patrão e Vigilância, se ajunta, vira uma bola de neve. Aí é onde entra a parte da documentação do pescador, tem que estar em dia. Tá? E eu digo para vocês que nos escutam nesse momento, quando vai na sua colônia, senhor pescador e pescadora, relata o que você pescou. Para não acontecer o que aconteceu, 96 espécies de pescado, ou 95, estão na lista vermelha. Por quê? Que o pescador, na verdade, quando ele chegava, 10 anos atrás, vou me referir lá, bem lá atrás, o que, que você pescou? Eu pesquei camarão, eu pesquei curvino, eu pesquei taim, eu não pesquei o bagre, esqueceu do bagre. E esse bagre está na lista vermelha. Como você chega na nossa colônia de pesca? E às vezes eu estou analisando, o que, que você pescou esse ano? Pesquei camarão, pesquei curvina e não pesquei tainha. Tem pescador que não bota tainha. Se todo pescador começar nesse dilema e dizer assim, eu pesco camarão, eu pesco curvina, não pesco tainha, essa tainha poderá também entrar na lista vermelha. Então é gravíssimo. Então, senhor pescador, quando você fizer seu relatório na nossa colônia de pesca, nas outras colônias de pesca que nos escutam nesse momento também, que é a colônia Z1, Z3, Z8, relato que você pescou. Eu pesco camarão, eu pesco curvina, eu pesco tainha, eu pesco linguado, eu pesco papaterra, eu pesco pescada amarela, eu pesco enxofre, eu pesco todo tipo de pescado, tá? Para não virar um problema no futuro. Porque, na verdade, cada espécie de peixe que a gente não se coloca, ele vai ficando na lista vermelha. Então não está sendo explorado. Se não está sendo explorado, é porque não tem o pescado dentro da nossa lagoa. E a nossa lagoa produz, a nossa lagoa tem pescado. Né? Essa é a realidade. Eu quero dizer para vocês, pescador, que se eu vendi 10 toneladas de camarão, tirei nota de 3 toneladas, relata. 3 toneladas eu tirei nota para o comprador, mas 7 toneladas eu não tirei. Declara as 10 toneladas. Faz o relatório ali no balcão da colônia, aquilo vai para o sistema. E esse sistema cai lá em Brasília, no Ministério da Pesca. Tá? Eu vendi 3 toneladas de camarão. É um exemplo. Fulano, o Bertano, João, o Joaquim e o Pedro. Tirou nota. Mas vendi mais 6 ou 7 toneladas que não tirei nota. Faça o relatório. Eu matei 10 toneladas de camarão. Eu pesquei 5 toneladas de tainha. Vendi 4 toneladas com nota e 1 tonelada sem nota. Relata 5 toneladas.
30 segundos para concluir,
então, vereador. Temos que relatar o que nós pesquemos, para que depois nós não viemos sofrer no futuro. Nós tínhamos ali um projeto de lei, um projeto que estava a ser criado, só tem 30 segundos, né? não vai ter mais tempo. Amanhã eu falarei sobre a lagoa do banco do quilômetro até o Banco Jacaré. Estava para acontecer, mas não aconteceu porque a gente avivou a tempo. Senhores pescadores, pescadoras, amigos ouvintes, uma boa noite a todos, fique com Deus, se cuida, usa máscara, usa bastante álcool gel, porque a pandemia está aí. Temos que combater isso aí. Se cuidem. Boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Lincoln Pontes, líder do governo do PSL.
Obrigado, vereadora Vanessa de Oliveira, vereador presidente. O vereador se encontra em contatos importantes aqui no momento e a gente vai tocando o rito de praxe. Boa noite a todos os ouvintes. E queria iniciar aqui mandando um forte abraço ao nosso colega vereador Ronei Silva, que se encontra aí em casa, né, por motivos de síndromes gripais, preventivamente se colocando em casa. Está na live, nos assistindo ali, como o Marquinho está nos dizendo. Queria mandar um abraço para o Ronei e dizer para ele que qualquer coisa que estiver precisando lá, é só nos contactar, porque eu sei o que é ficar em casa, cumprir, né, como se deve uma quarentena, né, mesmo sabendo que possivelmente o colega não deve estar acometido do Covid-19, mas é a recomendação médica. E dizer para ele que faz falta uma noite sem o vereador Ronei aqui, a gente sente, porque é um vereador atuante, um vereador parceiro, propositivo, objetivo, e ele sabe que pode contar conosco, que a gente está junto por uma São José do Norte melhor, com certeza. Um abraço também para o Carlos Magno, este sim, positivado, né, pelo Covid-19, em quarentena, em casa, se resguardando, mas está bem, graças a Deus. Né, que saiba também que se precisar de algum apoio, pode fazer contato com a casa, aqui todo mundo está integrado. A gente sabe que quem está em casa muitas vezes precisa de uma padaria, um mercado, um açougue, numa farmácia, e se está em quarentena e está cumprindo mesmo, tem dificuldade para isso, às vezes não tem quem vá, né, nesse estabelecimento fazer alguma compra, alguma coisa, e que a gente é parceiro. O contato está aí para isso, principalmente nas horas difíceis, estamos juntos para ajudar. Agradecer aos nobres colegas, não apenas pela aprovação do nosso requerimento de um banho de inclusão, que é um projeto que a gente idealizou durante a campanha, a ideia minha, lá do meu amigo Dinho, do Vinícius Apolinário também, que é um camarada de Rio Grande, professor de educação física, né, que trabalhava no Grêmio Ball aqui na cidade, nos deu a ideia, a gente acolheu, e passado em plenário, sugestões aqui dos colegas e parabenizações nos deixam mais felizes ainda, e temos grande esperança que vá ser acolhido pelo Executivo, e deixo aqui o pedido à secretária Alessandra de Souza, da Esmacim, e à secretária Daiane Pereira, da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, e toda a sua equipe, o Rúdio, o Alex, que possam abraçar este projeto e a gente construir juntos, né, um caminho para a aquisição das cadeiras anfíbias e toda a logística que é preciso, né, para levar as crianças, levar as cadeiras e os idosos, né, todos os que vão usufruir deste projeto e das cadeiras anfíbias, para que lhes dê segurança no banho, né, que a gente possa também agregar algo a mais, daqui a pouco o lanche, uma interação, uma brincadeira na areia, muitas coisas podem vir, né, a agregar nesse projeto a partir da aquisição das cadeiras anfíbias para o banho de praia dessas pessoas que não estão tendo esta oportunidade por N motivos. Mas não fica apenas no banho. A gente pode fazer interação, daqui a pouco comprar bolas, para que a gente pode fazer inúmeras coisas. O importante é tirar essas pessoas da sua rotina e que eles possam ter a praia como seu local, né, de lazer, assim como a gente, graças a Deus, até hoje tem tido a oportunidade. Obrigado aos colegas pela aprovação e estamos junto ao Executivo para construirmos isso. E temos todo o inverno para construir isso. Eu sou bem sincero, né? A gente é governo, está do lado da prefeita, está do lado das secretárias, confia na competência, na vontade, na qualidade do serviço, mas eu digo aqui de público, né, dá tempo sim para no verão de 2022 a gente ter essa alegria, vereadora Vanessa, de encher a duster do vereador Nedinho e ir para a praia para ver essas pessoas, vereador Nedinho, que não têm oportunidade de tomar banho de praia, a gente ter essa alegria, porque é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para, de uma forma ou outra, tocar lá na vida do cidadão, né, positivamente, e, com isso, ter a alegria de saber que o tempo que a gente passou por aqui, a gente contribuiu com as pessoas, porque pancada vem todos os dias, né, até de madrugada, porque tem gente que vai até 2, 3 horas da manhã dando pancada, 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 só achando defeito na gente, mas a gente não é dotado só de defeitos, nós somos iguais aos eleitores, temos defeitos e qualidades. Mas eu tenho certeza, cada um com a sua ideologia, mas os 9 estão aqui para construir alguma coisa, para deixar o seu nome bem marcado na história da política de São José do Norte. Sobre a travessia de lancha, né? Não adianta a gente achar que está sendo chato falar em pandemia e falar em travessia de lancha, porque não adianta, a gente tem que falar. Porque quando a gente pensa em parar de falar, vai lá um cidadão e se utiliza das suas armas, né, no bom sentido da palavra, para ferir a Câmara de Vereadores, para ferir executivo, ferir secretário, ferir todo mundo, todo mundo. Todos que foram eleitos, seja para o cargo que for, ou nomeados pela prefeita, são culpados, todos. Mas as pessoas não tomam um minutinho do seu tempo para clicar ali, pesquisar, Lincoln Pontes, Luiz Galtério, Vanessa de Oliveira, Irandira Silveira, Nedilande Loureiro, todos os vereadores, para ver, vai ali nas páginas. Ou a gente publica ou a gente é marcado. Vereador Nedilândia não é muito de publicar suas matérias, mas se a gente faz uma reunião aqui, como já fizemos com a ANTAC, com a empresária Suzana, Executivo Municipal, e a ausência, lamentavelmente a ausência, do Poder Judiciário, algum colega publica e marca o vereador Nedim. Então, quer dizer que aparece na linha do tempo do vereador Nedim também. Então, gente, cidadão nortense, saibam, a gente não tem bola de cristal e nem estamos prometendo a solução para o problema da travessia. Mas não estamos parados, não. Não estamos parados, não. Nenhum dos 9 vereadores está parado nessa pauta. Eu quero ver a hora que a solução aparecer, se vão ter umbridade. Isso eu estou falando para 2 ou 3. Eles sabem muito bem quem são. Porque não é a grande maioria da sociedade que nos espeta e diz que a gente está parado. Não é a grande maioria, são poucos. Mas esses poucos gostam bastante, né, de se sobressair, né, querer ser o 11º vereador. Não tem 10, 11 vereadores, são 9. Bota o nomezinho na urna, faz sua equipe, concorre, vence e vem. Mas depois aguenta. Aguenta. O pai sempre me disse isso aí. Concorre, meu filho, mas aguenta. E eu aguento tirão. E a gente vai atrás de solução. Em nome da casa, a gente vai atrás de solução. A hora que a solução vier, eu quero ver humildade, humildade, para dizer, realmente, a Câmara de Vereadores, Executivo, né, os deputados, tal, 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 seja o partido que for, foram sim em busca de solução e veio a solução. Quando era questão da balsa, citava todo mundo. Quando veio a solução, nenhum político participou. Eu gostava de ver que tinha um rapazinho aí concorrendo aí. A prefeita não tem nada a ver com isso. Isso aqui foi o seu Rude que veio porque quis. Caiu de paraquedas aqui, o paraquedas conseguiu levantar uma balsa. Paraquedas potente, Marquinhos. Né? Eu acho estranho isso. Quando está ruim, estava só a Efendrez, estava ruim, vereador Nedim. Veio a Becker, nenhum político tem mérito nisso. Nenhum político ajudou. Mas como, gente? Pô, vamos parar de hipocrisia. A César o que é de César. Quando a gente ligar lá na Rio Grandino e não gostar do programa do Marquinhos, a gente vai sentar o patê no Marquinhos, mas quando ele botar a música boa, seja homem para dizer parabéns, o repertório está bom. Eu penso assim, se posso até estar errado, não estou querendo falar em tom de indignação. Mas, seja do partido que for, quando a gente critica, 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 o rapaz vai lá e busca a solução, como foi também na questão da pesca, o vereador Nandir lutou muito pela lei. Lutou muito, teve parceiros, teve. Sempre reconheceu de todos os partidos. E está aí o reflexo dentro da nossa lagoa. Apareceu pescado de novo. E é reflexo dessa lei, vereador Andi. Então, se critica, se critica, se critica. Quando a pessoa vai, busca incessantemente a solução, tem humildade para reconhecer, não precisa nem votar no Lincoln. E nem reconhecer também. Mas também para de dar lambada, né? Porque a gente não é de ferro. Chega uma hora que a gente cansa. Ninguém está aqui de bobeira. Está todo mundo lutando pelas suas causas, né? Causas sociais. Emenda parlamentar, mais uma alegria aí de conseguir um recurso que é nosso, que vai para Brasília lá, para os engravatados, que eu só tenho um paletózinho, Marquinhos, e estão pagando aí 10 vezes. E a gente vai atrás. É, tem tocado pouco. E a gente vai atrás desse recurso, todos os vereadores vão, que legal. Foram dois domingos, o domingo para mim está sendo dia do Senhor, como diz na Bíblia. Domingo retrasado, contato do deputado federal Lucas Redeca, 250 mil, que foi direcionado para a maternidade do hospital. E agora, neste domingo, às 11h05 da manhã, o deputado Nereu Crispim nos ligou, do PSL, me convidando para comer churrasco na minha casa, mas ele não estava no norte, cheio de brincadeira comigo, bem extrovertido, sinalizando e dizendo que até quarta-feira está aí o ofício, já está cadastrado, já tem número de protocolo e tudo, mas mais uma emenda de 250 mil reais que a gente pretendia enviar, pretende ainda indicar para a prefeita para pavimentar uma rua, que eu não me lembro o nome agora, pouco, tem o print, lá no bairro Veneza. Mas também, se não for lá naquela rua, se ela já estiver contemplada, não tem problema nenhum, a gente encontra outra rua necessitada, que não é o que menos falta, né, na cidade. Tem muitas ruas para ser pavimentada e a gente vai atrás disso. Mas, senhor presidente, eu tenho convicção que a gente vai conseguir trazer uma empresa para dividir o mercado aqui, não para falir a Transnorte, pelo contrário, mas para dar assistência ao nosso usuário. E quando eu falo a gente, é todos aqueles que foram para a urna, foram eleitos e têm o dever, sim, de ir atrás de soluções. Aí eu estou falando do Executivo e do Legislativo, dos nossos assessores, nossos parceiros, nossos deputados e assim por diante. Vamos ao governador do Estado, se é que tiver que ir, né, vereador presidente, porque tem empresa querendo vir, mas que é garantia de vir e poder continuar. Não me estendendo muito, amanhã não estarei aqui, estarei em viagem, né, e buscando soluções viáveis para a nossa cidade. Um abraço a todos, fiquem com Deus e se cuidem.
Em explicações, pessoal, o vereador Luiz Galteri, do PT.
Senhor presidente, eu buscarei ser relativamente breve na noite de hoje. Vou aproveitar a oportunidade da fala do colega Lincoln para também pautar um tanto sobre a questão da travessia de lanchas entre Rio Grande e São José do Norte, a qual parece não ter solução. Né? Parece, aos olhos de quem usa todo dia, e critica toda a classe política pelo cenário que vai se perpetuando, né, se agravando, né, causando os mesmos desconfortos. E, enquanto o colega Lincoln Pontes falava, eu lembrei de uma fala da empresária na reunião que a gente teve aqui dias atrás, né, que disse que o vereador Luiz fez um jornal contra a Transnorte. Né? Um jornal contra a Transnorte. Né? O problema conceitual da empresária, eu acho que da atual gestão da empresa Transnorte, é de pensar que não haja a necessidade e o dever de dar satisfações ao poder público e dar satisfações principalmente à sociedade nortense. Né? Quando a empresária disse que o vereador Luiz fez um jornal, ela estava se referindo a um apanhado de informações que narravam, ali por 2019, todas as atuações do nosso mandato neste plenário, né, representações que a gente fez para os órgãos reguladores, ao Ministério Público, à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, ao Congresso Nacional, né, à ANTAC, à AGERGS. Numa das minhas primeiras agendas de 2017 foi ir na AGERGS para dialogar sobre a situação da travessia. Então, quando se diz que o vereador fez um jornal contra a Transnorte, né, eu quero aqui frisar que foi uma transparência da atuação deste mandato em vista de tentar corrigir todos os desmandos e os abusos que existem na travessia. Né? E que se, né, se subentende do lado de lá que é contra a empresa, deve ser porque a empresa não tem o interesse de mudar o atual cenário. Porque veio a esta casa dizer que não bota mais nenhum horário, que não tem condições de botar, né? Que não vai aumentar o horário, que a sua capacidade operacional está limitada. Né? Provocando a nossa imaginação sobre a possibilidade da Transnorte parar, como se fôssemos dependentes da Transnorte. E é nesse sentido que eu continuo muito firme na minha convicção de que São José do Norte tem um grande potencial de assumir parte da travessia e, quem sabe, até futuramente a travessia inteira. Eu penso, eu defendo, eu acredito, eu enxergo uma fonte de recursos para o município ali. Né? Agora, já faz tempo que o pessoal está sofrendo aí. Atraso, fila. Na pandemia a coisa ficou muito mais escrachada. E vai continuar, porque a gente está nesse momento de pandemia, e aqui eu vou ser pessimista mesmo. Vou ser pessimista porque teve gente que bateu palma quando a regulação foi para a ANTAC. Eu desde sempre entendi que estaria cada vez mais distante, né, da nossa capacidade de intervenção, de interlocução e de intervenção para garantir direitos dos transeuntes, dos trabalhadores. Mas é preciso ainda também aqui dizer que a vontade já anunciada é de aumento de tarifa. Novamente. Vai para quanto? 5,50? Vamos chutar um valor aí. A gasolina está 6 e lambada mesmo? Né? Já vamos chutar um valor para a travessia da lancha. Então, assim, ó, eu fico bastante... Depois do desrespeito que eu recebi aqui nessa casa, por parte das falas da empresária, eu fico bastante tranquilo em não ter mais o cuidado de não objetivar a culpa para o que acontece. Quando se interpelou judicialmente contra, né, um processo licitatório, se tinha o interesse do monopólio. Hoje em dia, o discurso muda, dizendo que precisa-se de outra instituição para operar junto. A pandemia em São José do Norte passa por muitos fatores. Né? A exemplo de países, a Austrália é um país, uma ilha continental do tamanho do Brasil, e a pandemia lá está controladíssima. É do lado da Índia. Está controlada. Porque tem canais de acesso, que são os aeroportos e os portos. Se tu tiver uma maneira de controle eficaz nesses ambientes, tu consegue filtrar bem a entrada do vírus com testagem eficiente. São José do Norte, no início da pandemia, tinha condições dessa condição geográfica através da BR, da lancha, da balsa, de fazer testagem, de poder também fazer o controle do contágio. E aqui eu preciso também trazer aos colegas, né, algo que pode estar sendo acontecendo, e se estiver acontecendo é muito grave, né, de que o estaleiro EBR está com surto de Covid e abafado. Né. Há este receio, porque há relatos de não cumprimento do protocolo em relação a sintomas. Isso, por si só, já é grave. Né? E a empresa está fazendo testagem, é dever do município, é dever da Secretaria de Saúde, e deixo aqui a provocação aos colegas para, quem sabe, amanhã nós emitirmos um documento à Secretaria Municipal de Saúde de São José do Norte para que, junto ao estaleiro EBR, peça um relatório detalhado, né, dos afastamentos por Covid e, assim, das testagens, o resultado das testagens feitas ali na empresa. Ou não ocorre testagem. Ou quando um colaborador, um trabalhador da empresa tem sintomas, está com febril, ele é motivado a continuar trabalhando ou a fazer a testagem ao Covid? Qual é a postura da empresa em relação a isso? Né? Porque todas as pessoas que estão ali dedicando sua força de trabalho, vendendo sua força de trabalho, não há favor no trabalho prestado. Então, a relação de impositividade dos empregadores tem se dado com muito mais força depois da reforma trabalhista ali com o Temer. Mas trabalhadores e trabalhadoras são cidadãos e cidadãs dotados de direitos. E em meio a uma pandemia, todos têm o direito de verificar se estão levando algum risco para dentro de suas casas, onde às vezes cuidam de um pai e de uma mãe que tem comorbidade. Tem um avô e uma avó, ou uma avó, que convivem e não conseguem, que fica com o filho muitas vezes, e aí não tem como não triangular essa relação. Né? Então, isso é muito grave se estiver acontecendo. É o nosso dever investigar. Senhor presidente, e quem sabe amanhã de manhã mesmo já possamos, mesmo que informalmente, né, fazer uma videochamada com o secretário de saúde do município, né, começar um processo de investigação. Pode não ser tudo isso, mas tem bastante gente assustada, não sei se está chegando aos demais colegas, relatos, mas tem chegado a mim. E está me preocupando essa situação. Eu trouxe a plenário aqui o pedido de destinação de máscaras para as crianças. Né? Tem coisas que a gente pede, vereador Irandir, que não gostaria de estar pedindo. Porque se o Poder Executivo tivesse destinado um trabalho que nós fizemos em plenário aqui, planos de internet e smartphone para todas aquelas crianças que não têm acesso a um equipamento adequado e internet nesse equipamento para acessar o conteúdo de aula, nós estaríamos mais distante um pouco de cogitar a volta às aulas, mesmo que em regime híbrido. Porque, minimamente, os jovens e crianças estariam com acesso aos conteúdos das disciplinas. Agora, não se falou mais disso. É viável. O custo é de fácil absorção pelo recurso da SMEC. Tem como comprar smartphone e destinar aos alunos. Vão esperar quanto tempo para isso? Porque a volta às aulas já é uma vontade do atual governo. Me parece que estão alinhados ideologicamente com o governador Leite em relação a colocar as crianças para dentro da sala de aula novamente nesse momento. A vacinação, ela traz uma segurança, mas não é uma segurança total. Não abrange todas as camadas, não abrange todas as idades. Estamos todos loucos para serem vacinados. Se me disser que tem vacina em qualquer lugar aí, né, que vai chegar a minha hora, eu estou na fila. Estou louco para levar agulhada no braço. Né? E eu acho que inclusão social nesse momento, nós que falamos de inclusão social hoje, vereador Lincoln, né, com a oportunidade a quem tem dificuldade motora de acessar o mar num momento de lazer, um dos maiores gestos hoje de inclusão social em São José do Norte seria oportunizar equidade a todos os jovens e crianças da rede municipal, né? Comprando o número de aparelhos que seja necessário. E diga-se de passagem, cadê a resposta do Poder Executivo em relação ao quantitativo de crianças que não têm acesso à internet, que já passou em plenário aqui há muitas semanas, inclusive, né? Que nós pedimos celeridade ainda, inclusive, senhor presidente. Lembro que foi consenso nosso aqui, bom, que a SMEC, já que tem os dados que foi das direções das escolas, a informação já estava na SMEC no dia que a gente pediu. Por que tardar tanto para responder? Por que sempre deixar para o último minuto, no apito final do jogo? Essa casa, quando recebe um projeto de lei, tem que sair correndo para votar. Mas quando nós estamos construindo uma alternativa para a sociedade, a resposta administrativa vem sempre no último dia, quando não vem atrasada. Então, era bom que o Poder Executivo, também do lado de lá para cá, pudesse, né, ajudar a tramitação dos trabalhos e acolhendo diretamente indicações que são amplamente positivas para a sociedade em meio à pandemia, já que estamos falando de educação em meio à pandemia. Bom, o tempo passa, estamos num cenário de volta às aulas, mas também, em contrapartida, tem lockdown agendado, né? Então, isso quando vem acontecer é porque a perspectiva é de entornar o caldo, como o pessoal diz quando faz sopa, né? Senhor presidente, demais colegas, faltam 2 minutinhos aqui. O status da pandemia é bastante preocupante novamente, nessa onda de incertezas que a gente vive, né? Porque no Brasil de hoje, quando milhares e milhares de pessoas vão às ruas para reivindicar uma política abrangente de saúde, vacinação para todos, dedicação exclusiva do orçamento para isso, é porque o governo é mais perigoso do que o próprio vírus. Foi a mensagem que eu interpretei. As pessoas já estão sem perspectiva. Bom, vai vir a segunda onda, tá? Terceira onda, estamos aí, vamos acender de novo o gráfico. Quarta, quinta onda, vamos até onde dessa forma? E com um falso discurso de reacender a economia, estamos cada vez mais matando a economia. Quando se retirou verbas específicas do Ministério da Saúde e se levou para o Ministério das Forças Armadas para investir, se multiplicou muito investimento em Forças Armadas, é não enxergar a realidade do país que se vive e não governar para o povo. E eu vou deixar, senhor presidente, para amanhã, para o dia de amanhã, para anunciar R$ 250 mil, deputado Pimenta, um compromisso nosso, firmado ainda em campanha, para uma das comunidades, dos bairros mais carentes de São José do Norte, que é o bairro Brasília. E eu fico muito satisfeito de poder honrar com compromissos firmados dessa forma, porque eu sei o quanto aquela comunidade anseia pela presença do poder público, seja na coleta do lixo, na manutenção de rua, na colocação de iluminação pública, na drenagem, na pavimentação e, neste caso, na área de convívio e lazer da comunidade, que é o centro do Campo Ferrari ali, que é uma comunidade pobre, mas que, não por isso, ou, aliás, muito mais por isso, merece os investimentos do poder público. A prefeitura tem que estar muito mais atenta aos mais carentes e necessitados com prioridade para eles. E é nesse sentido, senhor presidente, que eu encerro minha fala. Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre isso. Né? Para um complexo poliesportivo, uma quadra esportiva, né? Tem um projeto da prefeitura de uma praça, então fico feliz de podermos contribuir com isso. E certamente a comunidade, né, vai estar, né, contemplada, porque é o que a comunidade deseja. E não um projeto de habitação, como já teve ideia no passado, de fechar a área para colocar habitação, senhor presidente. Mas encerrou meu tempo. Né? A vereadora Vanessa tem um monte de trabalho aqui para divulgar. Né? E até amanhã, se Deus quiser, cuidem-se, né, que a situação não está fácil. Não é querer assustar o pessoal, mas a situação está bastante preocupante.
Quero dar os parabéns ao vereador Luiz por falar no bairro Ferrari, que é um bairro que a gente tem uma aproximação muito grande com esse bairro. E dou os parabéns pelo vereador Luiz por incluir esse bairro na sua luta, na sua determinação. Como o vereador Luiz diz, nós temos que começar pelos mais carentes, aquelas pessoas que precisam de nós, que precisam do poder público. Então, está de parabéns, tenho a certeza, amanhã eu queria estar aqui para lhe ouvir, mas, infelizmente, eu tenho uma agenda em Porto Alegre, também a serviço desta casa, junto com o vereador Lincoln, mas demos parabéns ao senhor. O vereador Luiz também falou da preocupação da pandemia. Não é só no estaleiro EBR, vereador Luiz. Na quinta secção da Barra e na povoação da Barra, o senhor não sabe a contaminação que está lá. E a secretaria não tomou ainda uma providência. E deverá tomar rapidamente, porque as pessoas estão contaminadas, andando nas ruas, sem máscara, sem nada. Isso nos preocupa, porque, dessa forma, vão contaminar todo aquelas localidades, de repente vem até para São José do Norte, que é uma parte, vereador?
É uma parte, vereador. Eu sei de uma família de quase 30 pessoas, toda contaminada com Covid.
Aí, viu? Olha só que situação. Então, a gente se preocupa muito com isso aí. E quero dizer, nesta noite, dar uma boa noite a todos os ouvintes da Rádio Rio Grandina, ao vereador Irandi, à vereadora Vanessa. Não. Eu tô, é a minha palavra, eu que estou falando. E o vereador Luiz, o vereador Lincoln, ao nosso amigo ali, que é o Marquinhos, que ele não me conhecia, mas eu conheço ele na voz dele, nas madrugadas, aquela música linda que bota na Rádio Rio Grandina. Ao nosso amigo Chacal, e dizer que eu não vou falar nessa noite hoje, era a minha vez de falar, vereadora Vanessa, e eu, por isso que estou falando. Mas passo a palavra para a vereadora Vanessa Oliveira.
Boa noite a todos os ouvintes. Vou ser rápida, né, aqui, porque uma noite fria, né? Boa noite a todos que nos ouvem, nos assistem, aos colegas aqui, à assistência, né, que está nas filmagens, ao Chacal, que está no som, à Diocélia, que está aí servindo um cafezinho, chocolate quente para nós nessa noite aí. Desde já agradecer ao pessoal da padaria Nortense ali, que deixou lá trazer a tacinha para com chocolate quente. Bom, essa noite, vou começar falando da travessia, né, que é o anseio de todos nós. Eu estava observando no Facebook, porque assim, ó, o Facebook é... Estou a todo momento, né, vivo no Facebook, olho todas as reivindicações, olho todas as críticas, olho todas as mensagens, todas as mensagens de carinho, as mensagens, né, que o pessoal tem para nos transmitir. Facebook é, no momento, é o nosso sistema de trabalho. Ali eu passo todas as o que estou fazendo, né, todas as minhas meu trabalho aqui no Legislativo, acompanho o trabalho de todos os colegas, né? Então, como a gente diz aí, o Facebook é meu, eu posso o que eu quero, o Facebook é do colega Lincoln, ele posta o que ele quer, e realmente está acontecendo isso, né? A gente vê várias reivindicações ali no Facebook. Eu estava na manifestação do 450 não, né, há uns anos, não sei quantos anos atrás, acho que dois, não tenho lembrança, vereador Luiz, pode dizer mais, 450 não aqui na travessia?
Como foi a progressão dos aumentos?
Sim.
É, era... Tivemos dois aumentos, né?
Sim, o de 4,50.
Era
3,80.
Me dá uma parte, vereador?
Sim, sim.
Era 2,20, aí passou para 4 e 4,50.
Sim. Aí eu estava ali na manifestação, né? Então, eu posso dizer que se estava na luta, né, com toda a comunidade ali, nada mudou, porque eu estou aqui como vereadora. Para mim, nada mudou, a luta continua, né? E por estar aqui como vereadora, eu tenho mais o privilégio de poder, né, conversar com o pessoal da ANTAC, de ter reuniões aqui marcadas pelo Legislativo, com o pessoal da ANTAC, com a Transnorte. Né, pude estar aqui do outro lado, de uma outra maneira, né, sabendo mais sobre toda a situação. Né, eu não estou satisfeita. Né, então, eu quero dizer a todas as pessoas que publicam no Facebook, né, que estão fazendo seus vídeos, suas reivindicações, que aqui nós estamos todos lutando, sim. Né? Eu até fiz um baú do Facebook, porque eu sei, né, eu vou guardar. Eu fiz prints, eu guardei todos os vídeos, porque eu tenho certeza que pessoas que hoje reivindicam junto com a gente aqui, com os vereadores, estarão aqui um dia, né? Porque o sol nasce para todos, né? Então, todos terão sua oportunidade, né, que um dia estejam aqui, e eu estarei ali com os vídeos, com os prints guardados, e que eu possa, né, que eu possa dizer a todos que bom que você conseguiu. Porque Nós estamos aqui tentando, nós estamos aqui lutando, e vou ficar reivindicando, sim, se tiver aumento da travessia, né? Porque muitas vezes, no, na reivindicação do 450, eu via pessoas nas esquinas rindo da gente que estava lá manifestando, né? Outras pessoas tentando passar para outra cidade, porque diziam que que estão fazendo aí que 450, que vai aumentar e ponto, né? Realmente aumentou e ponto. Nos driblaram, né? Disseram que nós ia ter ar-condicionado, que nós ia ter Wi-Fi, nos driblaram e hoje é 450 e com certeza daqui a pouco vão querer fazer outro aumento. E eu estarei ali lutando como estava alguns anos atrás. Tá? Isso eu queria deixar claro para todos. E para não esquecerem que eu estou lá com o meu baú do Facebook, que com certeza daqui 3 anos e meio eu estarei usando, que eu sei que eu vou usar esse baú, com certeza. Tá? Hoje fiz uma visita, né, mudando de assunto, fiz uma visita ao secretário Lucas, né, conversando com ele sobre uma reivindicação. Né? Eu tenho esse convívio com a comunidade, converso com bastante pessoas, as pessoas me procuram para falar sobre alguns projetos, sobre algumas coisas que faltam na comunidade. E eu resolvi ir até o secretário Lucas para ver se nós tínhamos, né, uma viabilidade, né, se poderíamos conseguir essa situação, que é não um banco de sangue, né, para o município, não um banco de sangue, que a gente sabe que tem prioridades, tem muitas situações para trazer um banco de sangue para cá. Mas, sim, quem sabe, né, conversar com o pessoal de Rio Grande, Secretaria de Rio Grande, para que, pelo menos um mês, o pessoal do banco de sangue viesse aqui fazer as coletagens de sangue. Né, porque seria importante, né, o secretário Lucas, né, e a diretora, que estavam ali conversando comigo naquele momento, me deram um ok, né? Não disseram que é impossível, vão tentar, né? Porque fica mais, facilita mais para o pessoal daqui da cidade poder doar o sangue, né, para as pessoas, porque é dificultoso ir à cidade vizinha, né? Talvez entrar, que nem o pessoal que trabalha no EBR, daqui a pouco consegue tirar 1 hora, 2 horas para ir ali fazer uma doação aqui no nosso hospital, né? Fiquei feliz, porque, que nem sempre digo, né, o não a gente já tem, então a gente tem que correr atrás do sim. Né? Eles não me disseram que não, né, que vão fazer esse trâmite, que vão fazer essa tentativa, então eu fico muito agradecida, e quem sabe aí a gente possa fazer um grande manifesto na cidade de doação de sangue, e que possa ajudar muitas pessoas em cirurgias, pessoas que estão precisando desse sangue na cidade vizinha, Pelotas, Rio Grande. Né? Então eu fiquei muito feliz, e eu acho que será muito importante para a nossa comunidade. Também queria dar os parabéns aos colegas aqui, os requerimentos de hoje, né? O vereador Lincoln aí, que vem com um banho de inclusão, que grande importância. Eu me lembro, na época da campanha política dele, esse compromisso que ele estava na campanha, e hoje ele veio aqui e foi aprovado por todos os colegas. Impossível não ser aprovado, né? Que realmente foi um banho, né, de inclusão, que foi, é um requerimento muito importante. Parabéns ao vereador Lincoln. Também ao vereador Hildo, que aqui não está, mas que deve estar nos escutando, pelo pórtico da cidade. Né? Muitas pessoas conversam com a gente e dizem, pô, mas a gente vai... Como ele falou aqui, né, outras cidades a gente passa, todas têm ali a sua entrada, com o seu nome, e a nossa cidade não tem, né? Eu vi em época de campanha também muitos colegas que aqui estão, outros também que como candidato, que falavam sobre essa situação, e o vereador Hildo ali nos diz que vem desde 2013 lutando. Com certeza nós vamos ser agraciados, vamos ser sim. E também, né, já esticando esse pedido, que nós temos também na nossa Praia do Mar Grosso, que é muito visitada por turistas. Bem-vinda à Praia do Mar Grosso, né, ali também, que ficará de grande importância também para o nosso turismo aí. Uma dica à secretária de turismo, ao pessoal, né? Eu amo a Praia do Mar Grosso, né? Como a gente tem aí, amo Tramandaí, amo Praia do Cassino, né? Bem próximos, então, que saia lá o nosso pórtico da entrada e também que nós tenhamos aí na nossa praia, né, para ter uma visibilidade linda da nossa cidade turística aí, que é São José do Norte. Também quero mandar um abraço, né, porque eu sempre mando aqui para o pessoal da Secretaria de Trânsito, né, na pessoa do Paulo e do Bernadotte, que me mandam fotos de todos os lugares que eles fazem as pinturas, né, que eles sinalizam. Né, no sábado, eles, não, na sexta-feira, eles me mandaram 60 fotos, né, que estavam ali pintando a rótula, que, né, que estavam sinalizando a cidade. Eu fico muito agradecida. Eles ficam muito felizes com o trabalho que eles estão fazendo. Também agradecer à Secretaria de Obras, né, na pessoa de todos os funcionários, mas em especial o Anão, que há pouco tempo, né, um anão, um grande líder lá do bairro Veneza, que me passa as reivindicações de lá, que estava sempre na luta aí junto com a gente, na época de campanha, e que me manda assim, as fotos lá, né? Então, um pedido que fiz, que foi da... Algumas coisas a gente vai direto a eles mesmo, já passa para eles. Fiz a Secretaria de Trânsito, que foi um buraco que tinha na 15 de novembro, né, quase bem na esquina da Rua 1 ali, e pedi que o pessoal fosse lá sinalizasse, conversei com eles para sinalizar, eles foram lá prontamente, sinalizaram, e hoje o Anão me manda as fotos que estão recuperando aquele buraco lá, que estão arrumando. Então, quero dar parabéns ao pessoal da Secretaria de Obras aí, que está incansável. Foram também na quinta secção da Barra, né? Então, estão em vários locais aí, recuperando aí nossa cidade. Também ao pessoal do interior. O pessoal do interior, que na quarta-feira terá vacinação lá, né? Então, é a segunda dose da AstraZeneca, da Fiocruz. Então, para todos os idosos, né, com prazo até dia 9 de junho, até dia 9 de junho, que estarão lá em Bujuru, Estreito, né, Noel Rossano, Passinho, Capivaras, Várzea, Arroio do Inhame, Oriente e Barranco. Então, o pessoal do interior que está esperando a segunda dose, com prazos até dia 9 de junho, fiquem ligados, né, na quarta-feira, vão lá, vamos tomar essas vacinas e que venha logo vacina para todos. Antes de encerrar, eu tenho aqui que dar os parabéns à minha assessora Vanessa Silveira, né, que faz mais um aninho hoje, né, desejar ela muita saúde, a todos os aniversariantes também da data de hoje, dizer a ela que agradeço todos os dias por tê-la perto de mim, junto de mim, tanto com, né, familiar, quanto também hoje na política, né? Então, que Deus abençoe e que possamos estar muito tempo juntas aí para lutar por nossa comunidade. Então, um abraço a todos, que venha mais um dia amanhã com muita saúde, muita paz, se cuidem, né? Que estamos aí próximos a um decreto que estamos aguardando, né? Qualquer momento, dizer também ao pessoal dos comércios, dos cabeleireiros, pessoal que está entrando em contato comigo desde sábado, que tivemos essa notícia aí do lockdown, né? Então, dizendo para o pessoal que estamos no aguardo desse decreto e que em breve, hoje conversando com o secretário, em breve e vamos tê-los aí entre hoje e amanhã, né? Então, vamos pedir que o pessoal se cuide e uma boa noite a todos.
Quero dar uma boa noite ao vereador Irandia, à vereadora Vanessa, ao vereador Linco, ao vereador Luiz, que se encontram no plenário, ao nosso Marquinhos ali, o nosso homem da filmagem, ao Chacal lá, o nosso condutor lá da sala de mesa, a Diocélia, a nossa querida Diocélia, onde nos dá um cafezinho, chazinho e cuida bem de nós. Ao nosso guarda Sila, que ele não tem tamanho, mas é corajoso, eu já disse isso para ele. E convocar todos os senhores vereadores para amanhã, no mesmo horário regimental, às 17h30, a nova reunião da Câmara de Vereadores. Uma boa noite a todos e que Deus nos proteja e nos guie. E que as pessoas se cuidem, a pandemia cada vez está pior, vamos usar álcool gel, como diz o nosso colega Ronei, vamos usar máscara para nós não contaminar os outros. Uma boa noite a todos e que vai ser reproduzida a sessão da Câmara nas 8h30 na Rádio Cultura Rio Grandina. Uma boa noite e que Deus nos proteja.